Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Olá, com licença, bom chegar aí perto de você mais uma vez, para com você celebrar a vida, celebrar que você está e eu também estou. Estamos aí no fluxo para fazer aquilo que deve ser feito, para fazer aquilo que a gente quer fazer, para fazer aquilo que a gente pode fazer. E aí, você está pronta? Está pronto para esta sexta? Para muita gente é sextou, para muita gente é dia normal, mas todo dia normal, 24 horas, 60 minutos cada uma, segundos, tudo válido para a sua história. E para quem acorda para trabalhar, para quem acorda para fazer, bem feito, nosso bom dia sempre. A nossa homenagem a você que acorda e acredita, sabe que pode resolver muita coisa, vai colocar energia, vai colocar inteligência. E é isso aí, o que é que você tem feito de bom para a sua vida? O que é que você tem feito de bom para o mundo? A sua presença no mundo faz a diferença? Você acredita em você? As pessoas acreditam em você do jeito que você acredita em você? O jeito que as pessoas veem você é o jeito que você se vê? Você compraria você se alguém te vendesse? É isso aí. Qual é a coerência que existe entre o que você é, o que você pensa que é, e o que os outros pensam? Como é que dá para juntar essas coisas? Segundo Platão, você pode ser três coisas: o que você é, o que você pensa que é e o que os outros pensam que você é. E aí, qual é a sua persona, hein? O que é que você acha que fica para você, para o mundo? E o que é mais importante? Eu acho que se conciliar um pouco o que você é com aquilo que os outros pensam que você é, já vai ser um caminho. Será que esse é o jeito de fazer a melhor propaganda de você mesmo? Se você fosse um produto, se você fosse algo para consumo, essa seria a percepção que se teria sobre você? Hein? Como é que você se vê? Como é que os outros se veem? Qual será a coerência disso lá para o mundo? Vamos falar hoje. Hoje tem mais diálogo nutritivo aqui. Tem as notícias do dia, mas você sabe, a melhor notícia do dia é sempre você e como você vai enfrentar a realidade depois desse esquenta aqui. Vou chamar a Roberta Toledo, que vai dizer do serviço de hoje, para a gente dar uma passada rápido e entrar na conversa, no nosso diálogo nutritivo com o convidado do dia. Bom dia, Roberta.
Olá. Olá. Obrigada mais uma vez por sua presença aqui. Espero que esteja tudo bem aí, mesmo nesses tempos cujas palavrinhas Covid e lockdown nos atemorizam. Que você consiga se cuidar, cuidar dos outros e, ao mesmo tempo, tocar seus negócios e o seu trabalho. Mesmo sem pandemia, estes são sempre os nossos assuntos aqui no Feliz Dia Novo. E o assunto hoje será branding. E o convidado é o premiado publicitário Luiz Grotera, que tem um histórico bem vasto na propaganda brasileira. E o assunto será branding. E você curte, compartilha, manda para os amigos, manda pelo WhatsApp, assina o podcast, assina o canal do YouTube e ajuda a gente a aumentar essa rede conectada à boa atitude.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pois é, isso aí, Roberta. A gente sempre aqui destaca aquilo que é importante. Os nossos convidados sempre têm o que dizer de bom. É isso aí, todo mundo tem alguma coisa boa para dizer. Palavra-chave da agenda atitude hoje é autoestima. Buscar o aplauso fora de si é deixar a própria felicidade na mão de outros. Está lá na frase da agenda atitude. Nosso lema aqui é: pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. É, nesses tempos de editorias perigosas, esse lema é importante, hein? Veja lá como é que você forma a sua convicção. E antes de entrar com o nosso convidado, vamos dar uma geral aqui. A gente sempre visita, dá uma sobrevoada em alguns portais logo no início do dia para saber como é que está o mundo lá fora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no portal de Veja, saber se tem alguma coisa diferente. Com vacina e planejamento, número de casos e mortes pode cair neste semestre? É sempre bom ter esperança. A gente espera que caia mesmo, porque a situação está aterrorizante, não é mesmo? Aprovação do auxílio emergencial sem contrapartidas ameaça ampliar a crise fiscal. Isso também foi. O único caminho para crescer passa pelas reformas e pela diminuição do Estado. Isso aí a respeito da edição. Vamos ver a atualização aqui da Veja. Número de vacinados contra o vírus em cada estado brasileiro. É o relatório que ela tem feito. 6 perguntas e teorias sobre o fim. Não, isso aqui não tem nada a ver para a gente aqui, não tem nada a ver com o papo. Butantan negocia a compra de mais 50 milhões de doses de Coronavac. Guedes, PEC emergencial representa compromisso com saúde e economia, é o que a gente espera, né? Juiz dá 10 dias por proposta de venda de sítio ligado a Lula e Atibaia. Pois é, assuntos requentados, assuntos que continuam aí, como alguns assuntos continuam. 4 empatam na disputa para ir ao segundo turno com Bolsonaro em 2022. A pandemia rolando, mas veja você. A eleição 2022 parece que é o que mais predomina na cabeça dos políticos. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos lá para o nosso papo, vamos lá para o nosso diálogo nutritivo, que a gente tem muito assunto hoje aqui com o nosso convidado muito especial.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A Google lançou novos recursos voltados para o trabalho remoto. Um deles permite que as pessoas detalhem os momentos de trabalho e os compromissos pessoais em casa. Outro serviço é o de mensagens que avisam quando o colaborador está no escritório físico ou fazendo home office. Mais uma novidade também é o Time Insights, que permitirá que as pessoas avaliem como estão gastando seu tempo em casa. Algo que os gestores não terão acesso, ainda bem, né? Eles integram o Google Workspace, que é voltado para clientes corporativos. Novos serviços também foram disponibilizados para trabalhadores da linha de frente, facilitando a comunicação com os gestores e os escritórios. Como o home office parece ser o futuro de muitos trabalhos, as novidades não têm foco apenas na pandemia, claro, mas também nos próximos anos das corporações.
Pois é, acho que eu dei uma atropelada na Roberta aí, mas vamos lá de cara para o nosso convidado de hoje. Ele é fera, hein? Um fera muito reconhecido pelo mercado. 62 anos, também pai de muitos filhos, 4 filhos, mas aqui para a gente fazer aquele currículo do profissional dedicado a uma área, seu ofício. Pós-graduado pela FGV em Administração, graduado pela SPM em Marketing e Comunicação, publicitário por 40 anos, publicitário do ano do Brasil por 2 vezes, ganhador do prêmio Caboré, prêmio da Meio Mensagem, profissional do ano pela APP, Associação Paulista de Propaganda, professor da ESPM, membro do Conselho do CONAR, sócio CEO da Rosenberg Business e Branding, autor da tese Branding como modelo de gestão. Prazer ter você aqui, Luiz Grotera, bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Poxa vida, tirei você da cama cedo hoje, hein?
Não, não é meu caso. Eu tenho um filho de 11 anos que começa as aulas online às 7h10, então eu já estou acostumado.
A vida de pai é isso aí, já ter um pai presente assim é isso mesmo, né? Tem que ter que botar os caras na linha logo cedo, lembrar dos compromissos.
É isso mesmo.
Pô, Grotera, você tem uma longa experiência, ficar falando de tanto assunto com você aqui, eu sei que teria muita conversa, todas as oportunidades que eu tive de assistir suas palestras, as suas apresentações, ler seus artigos, é sempre muito nutritivo estar perto de você, mas não tem como não falar um pouquinho de propaganda, embora o assunto que eu queria tratar mesmo é o que você se dedica mais profundamente, que é o branding. Pô, mas você, cara, assim, para fazer uma homenagem e dizer para os nossos ouvintes, talvez distraídos, você é um cara de uma geração muito importante da propaganda brasileira. Eu diria que até a segunda geração teve os pais da propaganda brasileira, né? E você é um cara premiado. E quando você disputava com feras, né? Como é que é essa transição da propaganda brasileira, onde você tinha Titãs aí, e você faz parte dessa geração musculosa da propaganda, depois essa multiplicação de mídias, novas maneiras de pensar, como é que você está olhando a propaganda hoje, já que eu sei que você não tirou o pé da propaganda, porque você nasceu aí?
Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos, né? E eu queria ser engenheiro agrônomo quando era moleque. E eu virei publicitário por mero acaso, porque eu precisei começar a trabalhar para levar dinheiro para casa e meu sonho de consumo era ser boy interno, não era ser publicitário. Quando eu comecei a procurar emprego, a única coisa que eu queria era não ter que ir para o centro da cidade, essa é que é a verdade. E aí o primeiro emprego que eu arrumei foi numa agência de propaganda. E a partir daí minha carreira se desenvolveu. Isso quer dizer que eu convivi de perto com a primeira fase dos criadores do nosso mercado, particularmente com o Mauro e o Luiz Salles, que eram donos de uma agência muito importante na época. Eu era um moleque. E depois disso, quando eu vim a ter a minha própria agência, eu tive durante 25 anos, Eu concorri realmente com a melhor fase da propaganda brasileira, o que dá muito orgulho. Na época eu dava um pouco de raiva, porque era muito mais difícil conquistar mercado se você está concorrendo com Washington Liveto, com Nizam Guanais e outras feras do tipo, né? Logo depois veio o Marcelo Serpa, caras de nomões mesmo da propaganda. E eu tinha sempre uma certa deficiência em relação a eles, no sentido de que todos esses grandes nomes, ou na sua maioria, eles eram criativos, trabalhavam na área da criação. E eu vinha da área de planejamento. A única exceção entre os grandes nomes de planejamento era o Júlio Ribeiro.
Isso.
Que fez uma agência fantástica no mercado. Eu acho que eu tenho a alegria de olhar hoje para trás e ver que eu fiz a segunda melhor agência que um planejador poderia fazer na época. Eu e meus quatro sócios, que foram muito relevantes no desenvolvimento dos negócios. E eu diria que... Eu sempre falei que a segunda metade da minha vida eu ia desenvolver outra carreira. Eu não ia querer continuar na mesma carreira, e foi o que eu fiz. Eu comecei, fiz tudo o que podia fazer, devo muito à propaganda, mas ela, na minha vida, já cumpriu a sua missão, né? Eu vejo, hoje a propaganda passa por uma fase muito diferente. Eu acredito até, com sinceridade, que se qualquer um desses nomões voltassem hoje, eles teriam dificuldades para fazer boas agências, ou as agências campeãs. Porque não é só que houve uma multiplicação dos meios de comunicação, é que houve uma mudança no papel estratégico que a propaganda faz para uma empresa. Nós, eu lembro, eu jovem, 22, 23 anos, já ocupando um cargo de planejamento na Mauro Salles, eu fazia minhas apresentações sobre o planejamento anual de propaganda para os donos da Brastemp, né? Para os dois etniques. Hoje, a agência de propaganda, com a mudança da sua função estratégica, ela dificilmente passa do diretor de marketing. Então, quando você fala com menos com as pessoas que são decisivas, você decide menos. Não é, não estou fazendo nenhuma crítica, quero deixar claro. Estou dizendo simplesmente que a vida, a maneira como o mundo dos negócios foi se alterando, mudou também o papel das agências de propaganda e, portanto, dos publicitários. Então, acho que esse novo tempo... definitivamente deve ser ocupado por novos nomes. Eles estão fazendo as coisas dentro daquilo que compete a eles, de uma maneira muito bem feita, dentro do que pode ser feito.
Pois é, Grotera, a nossa geração foi muito atraída, claro, pelas áreas da comunicação, né? Ou, no meu caso, para o jornalismo, depois rádio e TV, o caso para a propaganda. Mas, realmente, a gente sempre pensava na cereja do bolo, né? O criativo, é a coisa divertida. E você já foi ligado ao negócio. O planejamento, hoje, é uma palavra muito importante, mas não era, né? A gente, aquelas áreas invisíveis, que são estruturais, elas não tinham glamour, nunca tiveram. Provavelmente é isso que determina esse seu lado hoje de negócios. Mas para entrar no branding, que eu quero enfocar com você aqui, porque eu acho que isso ajuda as pessoas que têm seu negócio hoje, os profissionais, as empresas, tantas empresas surgindo, e às vezes falta essa orientação de branding que você leva muito bem. Vamos imaginar que o branding é um jeito de reconstruir uma frase que dizia assim: a propaganda é a alma do negócio, que é o que nunca foi, né? Essa frase significava uma propaganda da propaganda, né? A alma do negócio é onde talvez começa o branding, que não tem nada a ver com propaganda inicialmente, né?
É isso mesmo. Eu uma vez fui fazer uma palestra para o IAA, que é o Instituto Internacional de Propaganda no México. Tinham mais de 3 mil pessoas me ouvindo. E eu, num certo momento, toda a minha palestra se desenvolvia no sentido de chegar num momento que eu fazia uma piada com a propaganda é a alma do negócio. É. E eu, quando fiz a piada, absolutamente ninguém riu. E eu não entendi nada, e continuei minha palestra, óbvio. E foi aí que eu constatei que esse ditado, diferentemente de 90% dos ditados do mundo, ele só existe no Brasil. Essa não é uma frase que existe globalmente. O que já sinaliza um pouco como a propaganda e a cultura brasileira se casaram, né? A ponto de aqui se falar uma coisa como essa. Mas não se fala assim fora do Brasil. Realmente, particularmente com a chegada de multimeios e de multiacessos às empresas e às marcas, a propaganda passa a ser apenas uma das vias pelas quais nós podemos conversar, se relacionar com os nossos stakeholders, os nossos consumidores, os nossos públicos-alvos. Não é que a propaganda perdeu importância, ela perdeu relevância pelo surgimento de outros canais, não porque ela tenha diminuído, é porque outros canais passaram a ocupar esse espaço. E, principalmente, mudou a direção da conversa. A conversa, antigamente, era uma conversa de sedução de uma empresa com alguém. E agora isso não funciona mais isoladamente. Agora é literalmente uma troca de ideias. Não se conquista mais consumidores por sedução. Ou melhor, pode até se conquistar, mas será uma conquista de curtíssimo prazo, sim, que não é do interesse das empresas. O papo agora é de entendimento, é de troca de ideias, é de achar coisas em comum. Eu gosto muito de dar o exemplo dos celulares, né? Existem clientes absolutamente fanáticos e dedicados pelo iPhone, e já existem clientes dedicados e fanáticos pelo Samsung. Eles não trocam o telefone. Quando eles trocam, eles ficam muito infelizes. Porque é outra linguagem. Desculpa. Peguei uma gripe aqui que tá difícil. Cada um tem lá a sua conversa, o seu jeito. Então, se por acaso o Samsung fizesse uma publicidade maravilhosa a ponto de, por exemplo, me conquistar momentaneamente, eu poderia comprar o Samsung, eu seria um cliente insatisfeito e que sairia por aí falando mal do produto, né? Essa é uma conquista ruim. Não vale mais a pena fazer isso.
Pois é, isso está nos primórdios da propaganda, né? Uma boa propaganda de um produto ruim leva um fracasso mais rápido, né?
Exatamente. Mas também precisa entender a fase da economia que se está. Houve uma fase, até a década, falando em termos de Brasil, até a década de 70, mais ou menos, onde a oferta de bons produtos era pequena em relação ao mercado, o simples fato de você ofertar um bom produto já trazia conquistas relevantes. Quando a oferta e a procura, a oferta de produtos bons, eu cito sempre o exemplo dos biscoitos, ou bolachas, como se chama em alguns lugares do Brasil. Quando eu era criança, quando nós éramos criança, existiam 3 ou 4 marcas de bons biscoitos, né? Hoje existem 20, 30, né? Então, não há mais um desequilíbrio entre oferta e procura. Então, só tem um jeito de conquistar consumidores, conquistar mesmo, de fidelizar, né? É você se entendendo bem com eles, você conversando adequadamente com eles para poder firmar acordos de médio e longo prazo.
Poxa, você falou uma coisa muito importante aqui dessa mudança de mercado e da oferta de produtos. Todo mundo fala hoje, quer dizer, todos os produtos são muito similares, a tecnologia chega em todos os produtos, em todas as áreas e tal. E a propaganda não pode ser mais descritiva, então ela está indo para outras áreas. Como você falou, saiu a sedução porque é um consumo rápido. Onde é que está o vínculo hoje? Onde é que está a fidelidade hoje para se fazer uma campanha, para se aproximar clientes ou para se manter e reter clientes, seja lá um serviço, seja um produto ou a uma marca?
Bom, a primeira coisa que mudou radicalmente foi a percepção sobre a verdade, né? Hoje, se o consumidor não percebe muito rapidamente que você é um interlocutor sério, honesto, verdadeiro, você já é limado na primeira seleção, né? Então, acho que a primeira coisa que nós temos que conquistar é essa reputação de eu estou falando a sério, eu não estou mentindo. Depois nós vamos nos entender se o que eu estou falando interessa a você como consumidor ou não. Mas você expressar claramente, você transmitir claramente uma sensação de honestidade e verdade é fundamental. É sempre importante a gente lembrar de alguns cases mundiais que já fazem isso há muito mais tempo. Eu gosto do exemplo da Disney, né? É muito comum você... Era muito comum, hoje é um pouco menos, porque o volume cresceu muito, mas chegar pessoas da Disney, que foram visitar com suas famílias algum dos parques da Disney, e ouvir a seguinte frase: você sabe que a família estava ali discutindo o assunto específico, o que fazer, o que não fazer, parou um cara de terno e gravata no meu lado e veio falar, disse que era da direção da casa e queria saber se podia ajudar em alguma coisa, né? Uma atitude como essa vale ouro no mundo de hoje, né? É atenção maior ao oposto do passado, onde o cara de terno e gravata passaria pela família com o seu prestígio, o seu poder, né? E dissesse: ah, vocês são meros consumidores, né? O que são 5 consumidores para quem tem, para quem dirige essa nação aqui, né? Essa cidade que é uma Disneylândia, né? Essas mudanças pequenas, mas que revelam uma postura de respeito muito grande a quem definitivamente decide, que é o consumidor, eu acho que faz parte desse novo mundo. Eu gosto muito de uma frase que dizia que no século passado, quando eu era publicitário, a gente brincava que o consumidor era o rei. Ele é que deveria decidir as coisas. Nos anos 2000, o consumidor não é mais o rei, ele é Deus. É muito diferente.
Pois é, a gente assistiu isso, né, Grotera, essa mudança de paradigma, e nossa geração, todo mundo, os nossos contemporâneos, quem está vivo aí agora com um pouco de consciência, viu um Papa pedir as contas, né? Pediu para sair, porque o mundo estava complexo. Ele falou assim, pô, não está honesto eu ficar aqui, eu não sou desse lugar. Porque ele tinha essa dificuldade de chegar até o cliente, né? E agora Deus está indo até o cliente, como você disse, né? Daí precisou chegar um Papa, né? Porque viu que o Facebook tem usuários mais ativos do que a própria igreja. Falou assim, pô, peraí, vem para cá. Ficou, né, esse Papa novo que vai até a sala de imprensa para saber o que as pessoas estão falando dos lugares do mundo. Então é isso aí, até a igreja, até Deus está indo falar com os clientes, não é mais o cliente que vai até Deus, Deus é que vai falar, vem para cá, eu preciso de você. Que mudança de paradigma que a gente pôde assistir no nosso tempo, é uma didática se a gente poder discutir bem isso, não é mesmo?
E especialmente se a gente parar para pensar que a Igreja Católica é um dos primeiros e mais eficazes cases de branding que a humanidade já viu. Né?
É.
Não há marca mais reconhecida que a cruz.
Verdade.
Né? Em qualquer cidadezinha que você vá, tem uma igreja, ou seja, distribuição, né? Normalmente localizada num ponto alto da cidade, e no pico da construção da igreja tem uma cruz. A cruz é uma marca, talvez seja a única marca que seja mais reconhecida e valiosa que a maçãzinha da Apple.
Que coisa, né? Por isso que também começaram a usar esses aparelhinhos, como você disse, o nosso não é só iPhone, começaram a chamar a gente de usuário, né? Que a gente vicia mesmo, a gente é seguidor, a gente é apaixonado pela marca. E esse é o desafio de todas as pessoas hoje, as startups, quem está fazendo o seu negócio, quem está achando o seu lugar no mundo, precisa buscar essa percepção, né, de utilidade, de desejo, né, atender desejo, atender necessidade e completar essa parte que é simbólica, né, que a pessoa não sabe nem explicar. Por que o iPhone se o Samsung já é o melhor?
Isso, né?
Exatamente. É isso aí. Fala o que você ia dizer.
Não, eu ia falar só que as startups são exemplos interessantes, porque na sua maioria absoluta, elas já nascem com essas concepções completamente assumidas. Elas não têm que aprender nada sobre isso. Elas têm que aplicar, mas elas já nascem com essas teses, né?
Já nasceram com o DNA. Luiz Grotero, vou fazer uma passagem aqui, dar uma olhada no portal, ver como é que estão as notícias lá fora. Você pode tomar um gole d'água aí, 2 minutinhos para dar uma passada. A gente continua hoje aqui nesse diálogo nutritivo e vamos falar de branding mesmo. O que é que o branding pode auxiliar você no seu negócio, você que é um profissional liberal, como é que é esse personal branding, o que o branding pode trazer para você? Você que tem o seu negócio, não importa que tipo de negócio, o que o conceito de branding, segundo o Luiz Grotero, que é um dos maiores especialistas do Brasil no assunto, o que é que a sua organização, já também constituída, tradicional, precisa entender do branding para entender e também para atuar e manter o seu espaço nesses tempos tão disruptivos? Aliás, disrupção é um dos temas que o Grotero foi um dos primeiros a tratar no Brasil. Vamos fazer uma passagem aqui no seu primeiro programa, dar uma olhada como está o mundo lá fora.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Autoestima é a palavra-chave aqui da Agenda Atitude hoje. Eu vou pegar aqui uma frase do Sam Walton, que foi aquele cara que criou o Walmart, uma das maiores empresas do planeta. Grandes líderes mudam de estilo para levantar a autoestima de suas equipes. Se as pessoas acreditam nelas mesmas, é impressionante o que elas conseguem realizar. Se as pessoas acreditam nelas mesmas, é impressionante o que elas conseguem realizar. Dá uma olhadinha no chat aí, você que está com a gente, você que está dando oi, você que está dando bom dia, você do YouTube, você do canal Rádio Positiva, do canal Irineu Toledo, você aí dos grupos que transmitem o programa também, das rádios que estão transmitindo a gente agora. É muito bom ter você aqui, você que está começando o seu dia com um papo nutritivo. Certamente hoje você ganha com esse papo com o Luiz Grotera e com as notícias. É bom contar com você, é bom que você imagine as possibilidades que você tem para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios, mesmo lidando com as dificuldades de uma pandemia, isso que atinge a todos nós. Vai para cima que vai estar tudo certo. Vou dar uma olhada aqui em mais um portal para saber como é que estão as notícias lá fora, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Olhando aqui para o portal do Estadão. Bastidores, Guedes partiu para o tudo ou nada na votação da PEC emergencial. Equipe econômica respirou aliviada com trava de 44 bilhões aprovada pelos senadores. É o que informa Adriana Fernandes do Estadão. Medida vinha sendo cobrada para controlar endividamento público. Está aqui assinado por Eliane Cantanhede. Mimimi, grito de Tarso Gereissati ecoa. Tem de parar esse cara. Claro, está falando de Bolsonaro. Gabeira também assina o desprezo pelo conhecimento. Fez do Brasil um campo fértil para a devastação. Estamos enfrentando o aumento de casos aí de Covid, tanto de infectados quanto de morte. Mega vazamento expõe mais de 10 milhões de senhas de e-mails brasileiros. Quem é que não foi ainda vítima de uma tentativa de golpe, não é? E aí? É isso aí. Depois você procura no seu portal a notícia que mais te interessa, a notícia mais importante. E já sabe, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só para afirmar a sua convicção. Vá para vários portais, não fica presa, não fica preso simplesmente ao seu grupinho de WhatsApp aí, falando sempre as mesmas coisas. A Roberta tem algum destaque aí no jeito?
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
E a busca por um padrão de software para os carros do futuro está a todo vapor e empresas que cruzarem a linha de chegada primeiro deverão ter enormes lucros. Montadoras como BMW e Volkswagen tentam não ficar para trás. Ao comprar um carro convencional hoje, você tem mais ou menos certeza de que não haverá mudanças, grandes mudanças para fazer nele durante um bom tempo. Mas, em um futuro não tão distante, pode ser que o seu veículo precise passar por uma revisão a cada 3 meses, dizem especialistas em software automotivo. É provável que você receba atualizações de software constantes sobre os recursos funcionais e de segurança do seu carro, mais ou menos como acontece nos smartphones e laptops hoje. Isso é parte dos desafios encontrados pelas montadoras globais à medida que o mercado se move em direção a um futuro dominado por soluções tecnológicas baseadas em TI. O automóvel do futuro será movido a bateria, conectado a redes e inteligente, em termos de direção autônoma. Para completar, haverá os recursos de entretenimento digital integrado e de mobilidade compartilhada, que também exigirão uma poderosa tecnologia de computação.
Pois a palavra inteligente está em tudo, né? Fazendo todo tipo de aparelho, sempre com a ideia de que ele pense, de que ele resolva coisas. Nos veículos futuros, todas as tarefas serão processadas de modo central por algo chamado de controlador de domínio, um computador central poderoso, suficiente para supervisionar todos os diferentes dispositivos e seus funcionamentos dentro de um veículo. O computador central vai se tornar o cérebro do carro, pois vai ser o encarregado de operar e controlar tudo. O software será atualizado pelo ar, isto é, por meio de redes móveis 5G, como no caso dos smartphones. Essa briga toda pelo 5G, quem é que domina aqui ali, é porque a dinâmica da produtividade do futuro está baseada no 5G, assim como a gente tem toda a indústria ainda, toda a nossa vida baseada na energia elétrica. Vamos voltar para o nosso papo aqui com o nosso convidado do dia falando sobre branding.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Trazendo de volta aqui o meu querido Luiz Grotera, publicitário premiado. Teve a responsabilidade de lidar com grandes verbas de grandes contas, lidando com branding também, com planejamento, você lida com negócios. E você se envolveu com muitos veículos de comunicação ainda antes de... Só para entrar um pouquinho na sua vida passada, você, que eu conheço e acompanhei, você fez parte de uma ressignificação, de um rebranding, digamos assim, não era a palavra que se usava na época, da Eldorado, onde eu tive a oportunidade de trabalhar e lá te conheci. Mas também do SBT. Alguma experiência curiosa que você tem para falar sobre empresas que estavam bem estruturadas e você precisou entrar com planejamento, um cara que vem de fora para dizer, olha, o caminho é outro. Como é que é isso na vida de um planejador e de alguém que vem com outro modelo de negócio para ressignificar uma empresa?
Bom, sem dúvida alguma, a experiência mais fascinante que eu tive foi nos meus 3 anos como diretor de marketing do SBT. O Silvio estava muito pouco tempo com o canal, que ele ganhou a concessão, a que ele chamava de TVS na época, né? E eu fui contratado dentro de uma equipe, uma nova equipe comercial que o Silvio trouxe da Globo, que o Ricardo Scalamandré veio da Globo como superintendente comercial e me contratou como diretor de marketing. E ele me falou desde o primeiro dia que a minha função era cuidar do Silvio Santos, era não deixar o Silvio Santos fazer cagada. E eu falei para ele, como assim, isso aqui só existe por causa dele, né? Se há uma coisa que eu respeito, sempre respeitei na minha vida, é o fazedor, né? Quem faz, independente de por qual caminho, merece todo o respeito. E eu realmente tive uma atividade forte com o Silvio, embates fortes, polêmicas, e é muito legal, eu aprendi muito de ver do meu lado o cara pós-graduado, né? E do outro lado o cara pós-graduado no mercado, na rua, né? Vendeu coisa na rua, né? E eu posso dizer com tranquilidade que de cada 10 decisões que a gente tomava, 3 no máximo, 4 no máximo, eram seguidas minhas lógicas, técnicas. A maioria vinha dele mesmo, né? As decisões dele. Mas tem uma que marcou minha vida. O objetivo do departamento comercial era qualificar o SBT, e aí nós trouxemos o Jô Soares, nós trouxemos o Sérgio Chapelein, nós tiramos programas muito populares, como o Povo na TV, né? Nós fomos fazendo uma limpa na programação para qualificar a emissora, para que os anunciantes tivessem interesse nela. E o Silvio trazendo coisas mexicanas, né, que pegava mal na época, aquelas novelas exageradas. Tal. E um dia ele me chama na sala dele, fala assim, Grotera, vou te mostrar uma coisa aqui que eu estou enlouquecido. E nós temos que colocar isso no ar, e não sei o quê, e puf, botou uma fita lá. E começou a mostrar um programa da qual ele não parou de rir um único minuto. E eu achando tudo uma merda, né? E quando acabou, ele falou, o que você achou, Grotera? Eu falei, isso não vai pro ar. Se depender de mim e do departamento comercial, isso não vai pro ar. É mais uma merda mexicana, essa nossa imagem vai pro brejo e não sei o quê. E assim foi. Ele não pôs no ar. Ele seguiu. E logo depois que eu decidi sair de lá para montar minha própria agência, ele colocou no ar o Chaves. E o Chaves estourou de sucesso no Brasil, por décadas, né? Minhas filhas amavam o Chaves. Meu filho de 10 anos sabe quem é o Chaves. Outro dia eu fui na casa da minha filha, estavam minhas 2 netas assistindo o Chaves. E eu pensei, que imbecil que eu fui. Então, essa experiência foi realmente fantástica.
É interessante esse saber organizado, o saber acadêmico. É muito, muito justo isso, mas esse saber intuitivo, se da pessoa ter uma receita, não tem uma metodologia, mas tem algo muito forte ali que é característica de grandes empreendedores, de grandes artistas também, né? Eles inventam as coisas, eles fazem as coisas e depois os outros simplesmente mapeiam, né, os acadêmicos para ver se conseguem reproduzir aquele processo, quando dá para fazer um processo.
Verdade. Mas vamos voltar agora. Não há nenhuma razão pela qual a gente tenha que ensinar os nossos filhos quando fala assim: você pensou quando fez isso? Quem é que disse que o pensamento acerta mais que a intuição? Quem que provou isso? Eu nunca vi nada que provasse isso, né? A intuição vale ouro, e a gente, especialmente no mundo ocidental, comparando, por exemplo, com o lado asiático do mundo, a gente aniquila a chance de uma criança pensar intuitivamente.
Aliás, eu estou devendo aqui, eu estou buscando ter um médico da área de neurociência no Brasil, que tem 5 livros publicados sobre a intuição e inteligência, que ela é atribuída a alguma coisa, aquela intuição feminina, algo espiritual, mas não, uma inteligência muito refinada que a gente não conhece ainda todas as, né, todas as funções do cérebro, e tem inteligências em vários níveis que a gente está descobrindo hoje. Inclusive a espiritualidade está sendo colocada hoje no ambiente da inteligência, porque agora que a gente tem um pouco mais de acesso aos mecanismos da mente humana. Mas vamos falar agora de negócio, que é isso que você trabalha. Você tem trabalhado com o conceito de branding. Eu comecei lá no início dizendo a propaganda alma do negócio, que não é. O negócio deve ter outra alma. Qual seria a alma de qualquer negócio, Grotera?
A alma do negócio hoje é a visão holística do que está se tratando, e não só a questão da venda, né? Quando a propaganda se auto-intitulava a alma do negócio, ela estava atribuindo a si mesmo a principal função. A principal função é seduzir um cara e fazer ele comprar o produto. E depois seduzir ele de novo para recomprar, e seduzir ele de novo para recomprar, e seduzir ele de novo para recomprar, e ficar assim eternamente, né? Hoje não funciona assim. Hoje você precisa transmitir o que a sua marca entrega do ponto de vista do consumo, mas o que ela faz do ponto de vista de preservação da natureza, do ponto de vista de honestidade com que trata seus colaboradores, do ponto de vista de que tipo de colaboração, que tipo de ajuda, que tipo de informação ela traz para a sociedade. Então, eu diria que a alma do negócio é essa: é você ter uma honestidade de princípios e conseguir transmitir esse sentimento generalizado sobre a sua marca, sempre sem mentir. Eu fui fazer uma palestra para um grupo de comunicadores da área política, convidada por um profissional que atua nesse setor. Eu falei: cara, não vai dar certo. Eu vou falar merda, esses caras vão querer me bater. Né? E eu falei assim: olha, é impossível falar para você. Eu fui, porque eu gosto de desafios, e eu fui e falei para eles: a função de vocês é, por princípio, impossível de dar certo, porque os políticos não falam a verdade. O princípio dos políticos é de não falar a verdade. O princípio do político é de enrolar, né? Ao invés de enfrentar frontalmente a questão e honestamente a questão. Eu trabalhei durante muitos anos para um dos raros políticos que dá para ter admiração por isso, que era o Mário Covas. E com Covas eu aprendi uma frase que dizia assim: o povo prefere um não que ele explicado a um sim que ele sabe que não vai ser cumprido nunca. Isso é branding para mim.
Então, as pessoas têm essa inteligência aí, independentemente da classe social, de conhecer certamente a mentira. Essa é uma inteligência muito evoluída. Para explicar um pouquinho aqui para quem está nos acompanhando e tem o seu negócio, fala para a gente, brand e branding. Qual é a diferença disso? Fazia a didática do professor Luiz Grotérica, Luiz Grotera da ESPM. Brand e branding, qual é a diferença?
Uma das atividades do branding chama-se naming, é criar o nome das coisas, né? E quem criou o nome branding foi um babaca, foi um idiota, porque ele arrumou uma complicação para a gente enorme. Eu começo explicando qual é a diferença de marketing e marketing. Todo mundo sabe a diferença. Marketing é marketing, mercado, né? Marketing é uma técnica que opera toda a área de comercialização de uma empresa. Com branding é igualzinho. Brand é a marca. Branding é uma metodologia pela qual a empresa deve ser administrada. E não só o marketing. Quem faz o branding é só o departamento de marketing, ele ajuda, mas ele é limitado. O branding tem que ser feito, de preferência, pelo presidente da empresa, pelos grandes dirigentes da empresa. Se você não consegue convencer o principal homem do negócio sobre o que está sendo definido para o branding da marca dele, pode-se dizer com segurança que os resultados serão apenas de 50% daquilo que poderia ser. Então, branding é uma metodologia que faz com que toda a empresa trabalhe sob uma mesma ótica, com o mesmo norte, que é a coisa mais importante que existe, não ter desvios de atenção, que faz com que se respeite, acima de tudo, as posições da sociedade e do consumidor, e que consegue unicidade na sua comunicação. Pelo número de canais que a gente tem hoje para se comunicar, isso é um dos maiores dramas da empresa hoje. O cara contrata uma empresa para fazer propaganda, uma empresa para fazer redes sociais, uma empresa para fazer anúncio na internet, uma empresa para fazer assessoria de empresa, tem 15 canais diferentes. E cada um fala uma coisa, porque cada um vai procurar, dentro da sua técnica, achar a melhor solução. E o que falta é um debate único, uma proposta única para se poder convencer e conversar com as pessoas. Essa talvez seja o maior ensinamento que a Apple nos traz. A Apple é única na loja, no discurso do vendedor, na propaganda, na internet, no site. A Apple é única. Você não gosta dela? Você não curte? Perfeitamente. Não compre. Não precisa ser um Apple maníaco. Mas é transparente o que ela se propõe a fazer. E eu, pessoalmente, o que é o trabalho, o que a minha consultoria vende, não é branding, é branding como modelo de gestão. Eu entro na empresa para colaborar a gestão dela, a se modernizar para poder saber trabalhar com essa ferramenta. Se não, funciona menos. Não é que não funciona, funciona menos.
Pois é, quando eu fiquei pensando no nosso papo, por isso que me veio essa famigerada frase da propaganda alma do negócio, porque, na verdade, a alma do negócio mora no branding, por isso que você coloca todo mundo dentro desse mesmo propósito, ali que mora o significado, ali está o design thinking, ali está o marketing, ali está o compliance, porque... E também a relação com a comunidade, como você disse. Você faz uma coisa muito interessante que a gente não tinha ainda a perspectiva há pouco tempo no Brasil, que é o tal do place branding, o significado de um lugar.
Sim.
Então, empresas, lugares. Você fez o rebranding, por exemplo, da cidade de Gramado. Você deve ter ideias de Brasil aí, porque você pensa isso. Você que veio de Gramado, tem outras cidades que você trabalha, lugares assim da área de turismo, se você quiser contar sobre isso. Mas qual seria o valor de branding para o Brasil se vender para o exterior? Será que, como é que a gente lida com os nossos stakeholders?
No caso de Gramado, eu não fiz um place branding, porque infelizmente a prefeitura local acabou não comprando o projeto como um todo. Eu participei de uma parte do planejamento só. Mas eu acabei de fazer o place branding do estado de Alagoas, no Nordeste, um projeto lindo, com pessoas da mais alta importância, das várias associações, e agora estamos finalizando o place branding de Campos do Jordão. Uma cidade, assim como uma empresa, assim como uma pessoa, assim como uma entidade, todos nós temos um branding. Eu, quando estou falando aqui, quando estou me expondo com o meu tipo de palavra, quando eu permito-me falar um ou outro palavrão, eu estou fazendo o meu branding pessoal, né? Então, todo mundo tem que cuidar disso, nas redes sociais e tudo. Você não posta nada nas redes sociais, eu não deveria postar nada sem pensar nisso, né? O Brasil, amigo, é um caso quase insolúvel nesse momento. Eu vou voltar um pouco atrás. Vamos falar da Copa do Mundo como exemplo. O que nós fizemos na Copa do Mundo foi um desastre. Foi um desastre em todos os sentidos, né? Está aí os puta monte de estádios sem utilização prática e viável nenhuma. Foi uma roubalheira desgraçada. Foi tudo errado. Mas vamos pegar só a questão do branding, né? O que é um evento como a Copa do Mundo? É você chamar atenção e poder expor ao mundo inteiro que mercado maravilhoso que você é para atrair mais turistas. Esse é o principal negócio que está atrás da Copa do Mundo. Não é o futebol. Olhando do ponto de vista de business, é chamar atenção para o país, vender uma imagem qualificada, moderna, desenvolvida, se for verdade, né? E naquele momento nós tínhamos muita coisa para falar, o país vivia um momento muito especial, né? E atrair gente. O número de turistas que o Brasil recebe é insignificante. A soma do total de turistas brasileiros que recebe do exterior é menor do que o Louvre recebe por ano. O Louvre, não é a França, Paris, eles explodem perto da gente. E o que o Brasil, na época do governo Lula, deixou com que acontecesse? Quem fez o branding da Copa do Mundo foi a FIFA. Tinha um bichinho lá ridículo que definiram como o nosso
mascote.
Nosso símbolo, o nosso mascote, uma coisa que a gente nem sabia o que era pelo desenho. Fizeram uma seleção, uma pesquisa de um nome e deu um nome completamente absurdo perto da nossa cultura. Aconteceu relativamente parecido com as Olimpíadas. O que é as Olimpíadas? Quando o prefeito do Rio de Janeiro, que é o mesmo atual, dizia que as Olimpíadas para o Rio de Janeiro teria o mesmo efeito revolucionário que teve para Barcelona, era mentira, previamente conhecida. Embora o trabalho das Olimpíadas no Rio de Janeiro tenha sido muito melhor do que o Brasil para as Olimpíadas, o design das Olimpíadas do Rio teve um profissional brilhante do Rio de Janeiro, uma agência brilhante do Rio de Janeiro cuidando, fez um trabalho lindo de design, mas jamais teria a mesma força que teve para Barcelona. Para Barcelona, as Olimpíadas foi uma mídia para o place branding de Barcelona. Eles planejaram uma mudança e aí foram atrás de uma mídia para divulgar essa mudança. O Rio de Janeiro não. Fez os estádios, fez as pistas, gastou dinheiro na não sei o quê, e não pensou em replanejar a cidade. Resultado, a mídia veio, divulgou, foi não sei o quê, acabou, morreu, está tudo apodrecendo lá, né? Então, o Brasil é um caso insolúvel. E, sinceramente, diante do momento tristíssimo que nós estamos vivendo no país, fica até difícil pensar em branding, né? Nós precisávamos, nesse momento, apenas e tão somente sobreviver com dignidade, né? E os nossos dirigentes políticos, particularmente a presidência da República, joga contra a vida. Não precisa dizer mais nada. Então não dá para pensar em branding no Brasil.
Ô Luiz Grotera, assim, para encerrar o nosso papo, para pensar em branding, seja o meu personal branding, seja a minha pequena empresa, seja uma grande empresa, seja um lugar, não tem como pensar o branding sem pensar em profundidade, sem envolver todas as pessoas que fazem parte disso.
Sim, não tem como. É necessário. Eu costumo dizer que uma telefonista, que já não existe mais, mas quando existia telefonista, né, ela era capaz de perder um grande negócio para uma empresa. Um motoqueiro com um logotipo nas costas, fazendo uma merda qualquer na rua, ele pode estar ajudando a destruir uma marca, né? Então, se você não envolver, se todo mundo não entender o exato papel a ser desenvolvido por aquela empresa, a possibilidade de dar certo é muito pequena. E ter ideias claras, né? O seu personal branding é muito eficiente. Você transmite com muita eficiência o que começa com um bom sorriso no rosto, né? Para aquilo que você se propõe, transmitir o que você se propõe.
Pois é, eu conto aqui muito com o conhecimento, o conteúdo, o envolvimento das pessoas que eu trago para a conversa, por isso que eu trago aqui quem tem o que dizer de bom, né? Porque dizer coisa ruim não falta gente também, mas vamos pensar dentro da psicologia positiva, da educação positiva, da investigação apreciativa que orienta a minha vida. Deixa eu olhar para o lado cheio do copo, né? Vamos olhar para as coisas, para as fortalezas. Olha, você enriqueceu muito aqui amanhã das pessoas que nos acompanham. A gente vai para os canais de podcast agora após essa conversa. Eu sei que você vai contribuir conceitualmente para muitas pessoas. Em nome delas, eu também quero te agradecer. Você é CEO da Rosenberg Associados, que trabalha exclusivamente nesse tema que você destacou aí, que é o negócio das organizações. Como é que... Tiago, tem aqui a ficha do Grotera, para quem quiser procurar o Grotera. Eu nem tirei isso com ele não veio aqui para vender nada, porque é um cara que tem... É difícil trazê-lo na manhã para cá, mas está aí. Você que procurar o Grotera, você acha aí através do Google, através do endereço que a gente está passando por aqui. Muito obrigado, Grotera, por esse toque mais uma vez, por esse aprendizado mais uma vez. É sempre bom estar na conversa com você.
Eu queria agradecer a você, Irineu, e a toda a sua equipe. Uma delícia participar de um programa dessa forma. Só avisar o seguinte, meu nome está errado aqui nos...
Groiera, eu...
passou. Precisa arrumar o nome. muito obrigado. Alto Astral, o seu espaço aqui. Muito bacana.
Valeu. Ouvimos aqui o Luiz Grotera, Positivity Talk, onde a gente traz quem tem o que dizer de bom.
Falou.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Aí a palavra-chave, a agenda, a atitude aqui é autoestima. Hoje eu vou pegar a frase do Renato Russo, daquela música. Uma vez a gente trouxe até o Flávio Venturini num evento do Tom Brasil. Tava eu lá, o Roberto Chini, a Chique, o Alexandre Pilegi, Renata Leite. E a gente trouxe o Flávio Venturini com essa música. Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Vamos lá. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Dá uma passeada aqui por mais um portal para encerrar o nosso papo dessa manhã. Vamos olhar aqui no portal da Piauí. Piauí é um tipo de publicação também que tem mais profundidade ao analisar suas matérias. A vacina que todos querem, menos Pazuello, que está visitando Santa Catarina, onde a situação também está complicada. A vacina da Pfizer tem aprovação definitiva da Anvisa e os melhores resultados em campanhas de vacinação ao redor do mundo. O que falta para ser aplicada no Brasil? Prisioneiros do Neoliberalismo, também é uma série de debates da Piauí. Ex-ministros da Educação também respondeu ao texto de Benabé Calmu Almudras, um texto bastante interessante. Você que é da área de educação, vale a pena entrar lá na Piauí no portal, vale a pena comprar Piauí e ler com mais profundidade esse tema. Um livro que mostrou que era possível ocupar a Casa Grande, empresária, digo, do grupo Racionais MCs, Eliane Dias, relata o impacto em sua vida do primeiro livro de Carolina de Jesus. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, e aqui a gente destaca também notícias importantes com a Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Esse é o tipo de notícia que a gente gosta de dar aqui. Uma fazenda urbana instalada no Paraisópolis, em São Paulo, tem dado um super apoio e ajudado a levar alimento às famílias da comunidade. Batizado de Agrofavela Refazenda, o espaço foi criado em outubro do ano passado e idealizado pelo Instituto Stop Hunger Brasil, junto com o G10 Favelas. Em apenas 2 meses de cultivo, quase 300 quilos de hortaliças foram colhidos da fazenda. E a notícia boa é que tudo foi integralmente doado aos moradores e ao projeto Mãos de Maria, responsável por produzir quentinhas para as famílias mais carentes. A Agrofavela Refazenda ajudou diretamente mais de 1.000 pessoas, além das mais de 5.000 beneficiadas indiretamente. O projeto entrega gratuitamente mudas e capacita mulheres para o cultivo de hortaliças em suas casas, gerando oportunidade de trabalho e renda por meio da venda de parte da produção. De acordo com o Instituto, 59 mulheres e 5 homens receberam treinamento. Nas redes sociais do projeto, também foi divulgada uma oficina especial que ocorrerá no próximo dia 12 de março, sendo parte da programação em homenagem ao Dia da Mulher. O local tem aproximadamente 900 metros quadrados e tem um canteiro, plantas em boxes com 60 tipos de espécies de hortaliças e frutas. O espaço ainda tem também uma horta vertical com capacidade para produzir 960 pés de hortaliças, podendo ajudar muita gente.
Cada ideia é boa, né? Você vê, mesmo em espaços urbanos, é possível sempre ter ideias criativas e que atendem a necessidades. Você que está aí com a gente, você que está aqui ao vivo, você que está em podcast, muito obrigado pelos seus comentários. Está aí Jorge, está aí Israel, está aí Bom Dia, Maria, Ione. Chegou tarde, mas não tem problema, quem chegou tarde pode ouvir depois. Tem aí a Jânia, Laodiceia, programa maravilhoso, sempre bom aí, Leandro, sempre boa a presença de vocês nesse diálogo. Márcia Menken. É você que faz a diferença, é você que faz parte desta rede conectada à Boa Atitude. Razek, Mariusa Moraes, Célia Regina Zambon, Ângelo Zanqueta. E Ângelo também é da nossa turma de rádio. Célia Regina. Bom, é o seguinte, apareça sempre, compartilhe esse conteúdo. Essa é uma rede conectada à Boa Atitude. Thelma Ferreira César, compartilhe. Célia Arruda, faça essa rede se consolidar. A gente que vem de tanto tempo no rádio, né? Marcela Amaral, né, Marisa Romão? Vamos chegar cada vez mais pessoas. Baixa o aplicativo aí na App Store, você encontra lá Positive-se. No Google Play você encontra a Rádio Positiva para ouvir também durante o dia. Boas notícias, uma bela programação para você. E todos os dias ao vivo aqui, o seu primeiro programa. E segunda-feira já está pronta. Semana que vem é a Semana da Mulher. Segunda-feira é o Dia Internacional da Mulher. Vai ter muito papo, muito conteúdo aqui, onde a gente faz todo mundo se encontrar. Roberta, o que, que a gente tem aí para segunda?
E chegamos ao final de mais um programa. O programa de hoje continua aqui para você que chegou e não pegou a conversa toda. Logo mais estará também em todas as plataformas de podcast, onde além de ouvir, você também pode fazer o download, sabia? Entra lá e dá uma olhada. Nosso muito obrigado por sua presença, audiência, compartilhamento, comentários, apoio. Segunda-feira aqui, o diálogo será 100% nutritivo para a mente e para o corpo. Segunda é dia de insight com a participação de Daniel Carvalho Luz. E para falar de nutrição, teremos aqui Cleusa Wischowski, nutricionista, pesquisadora e também professora de pós-graduação. Por hoje é isso, tenha uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana e apareça aqui na segunda-feira às 7:30 da manhã. Todos os dias tem mensagens novas aqui ou no podcast. Você entra aí no canal do YouTube ou acessa aí felizdianovo.com.br. Até segunda.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pois é, como a palavra-chave foi autoestima, a gente falou de branding. Então, algumas dicas aqui que eu relacionei para você sobre autoestima, como melhorar a autoestima, como melhorar o seu branding interno aí. Pessoas que possuem alta autoestima costumam ser mais fortes, resistir a situações adversas por acreditarem mais em seu próprio potencial de mente e ação. Mas como praticar uma boa autoestima, hein? Aqui algumas dicas que podem te ajudar. Elimine a culpa para começar. Um dos principais motivos para a baixa autoestima é a culpa. Mas também não fique parado, faça alguma coisa, né? Promova mudanças para não ficar culpada de não fazer nada. Não compare-se com os outros. A competitividade nos faz acreditar que o nosso próprio sucesso pessoal ou profissional só será alcançado quando superarmos outras pessoas. Ao contrário, deixe as comparações e comece a superar a si mesmo. Compare-se. Como é que você evoluiu de ontem para hoje? Como é que você pode evoluir para amanhã? Não generalize suas experiências. Não é porque você cometeu um erro no passado que vai deixá-lo comprometer além da conta o seu presente e também o seu futuro. Confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Não foi isso que a gente chamou atenção ali com o Renato Russo? Não espere que os outros te deem a motivação necessária para agir. Que você tenha a sua automotivação aí. Seja mais compassivo também com seus erros. Não deixe que um erro cometido seja razão para que você desanime e não volte a tentar outra vez. Entenda também o que funciona para você se sentir melhor consigo mesmo. O que faz você mudar o seu estado mental? O que te faz se sentir mais autoconfiante? É praticar um exercício? É aprender algo novo? É tocar um violão? É correr? Fazer alguma atividade em que você já tenha algum domínio? Ter um contato mais próximo com uma comunidade? O que é que você pode fazer para melhorar o seu estado e a sua visão sobre si mesmo? Faça! E, para encerrar, viva o presente e viva no presente com presença. O mais importante ato de crescimento da autoestima é viver no agora, no hoje, é a única coisa que você tem. Viver no presente é o melhor presente que você pode dar a si mesma, a si mesmo. Eu sou Irineu Toledo, com a Roberta, com o Tiago, com o Ulisses Galuti, com o Davi Aguiar e o Isidro. Esperamos você aqui segunda-feira, às 7h30 da manhã, com boas notícias e bons diálogos nutritivos. Um feliz dia novo, um feliz dia todo para você.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.